Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira?
É? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Por que herdamos o stress e a ansiedade e o que podemos fazer para o gerir?
A ansiedade é uma emoção que toda a gente tem.
Gustavo Jesus quer explicar-nos como.
Eu vejo um leão, ansioso, fujo, preparo-me, não morro.
Diz que a ansiedade existe há 300 mil anos, mas que o que a provoca mudou.
O que é que mais provavelmente causa fobias? Situações que ancestralmente estavam associadas a um risco de morte.
Esta sexta-feira, aguardem com ansiedade, ou melhor não, a emissão da Prova Oral, às 19h, na Antena 3. E já cá estamos, visivelmente ansiosos para perceber o que dirá o nosso convidado de hoje sobre o tema do momento. Ansiedade, é disto que se fala. Aliás, a ansiedade, nos últimos anos, ganhou a depressão. Falava-se muito em depressão e, de repente, a ansiedade ganha a dianteira e pronto, é o tema do momento. Ah, isso, e a guerra na Ucrânia. Bom, mas, de qualquer forma, é melhor apresentarmos o nosso convidado, que se chama Gustavo Jesus, e que escreveu um livro que se chama 300 mil anos de ansiedade. É tempo a mais ou não?
É o tempo suficiente, talvez. Antes de mais, muito obrigado, Alvin, pelo convite de passar aqui. É engraçado que tu digas isso, que a ansiedade ganhou a depressão. É assim, estatisticamente a ansiedade sempre ganhou a depressão, porque há mais ansiedade do que depressão. E em termos de vivência da espécie humana, também. Porque nós temos ansiedade há 300 mil anos, provavelmente não temos depressão há tanto tempo.
Sim, mas de qualquer modo as pessoas mais depressa assumem que são ansiosas do que estão com uma depressão, não é? A depressão é quase uma doença que as pessoas tentam ocultar, não é? Não é uma coisa que se diga.
Eu não percebo muito bem porquê, sinceramente, neste momento. Embora eu acho que...
não querem dizer que estão tristes.
Pois é, porque a tristeza é uma emoção teoricamente mais negativa que a ansiedade, não é? Eu acho que isso tem a ver também com o facto de que socialmente, ao longo dos tempos e da sociedade moderna, a tristeza é revestida com uma conotação negativa, que não deve ser exibida, não é?
As pessoas não querem estar ao lado de pessoas tristes, basicamente é isso.
Educacionalmente, ao longo, felizmente isto tem mudado, mas não era suposto exibir tristeza. Tristezas não pagam dívidas, não tens nada que andar agora a lemuriar-te que as pessoas não têm nada a ver com a tua vida, tu tens que resolver os teus problemas, mas às vezes a tristeza não é só tristeza. Quando a tristeza é uma doença, aí há depressão e é preciso tratamento, claro.
É verdade. Já agora, deixa-me só dizer que tu, neste livro, referes que, bem, nestes 300 mil anos a ansiedade era boa. Agora é que com toda esta evolução a ansiedade tornou-se uma coisa má, é isso?
Sim, diria de outra maneira. A ansiedade, vamos dizer, é uma emoção que todos nós temos, não é? Portanto, é estranho porque é que todos nós temos uma coisa má.
Nós devemos ver... temos ansiedade.
Todos temos ansiedade e nós devemos ver tudo aquilo que se passa na espécie humana do ponto de vista evolutivo. Ou seja, como é que foi, ao longo de 300 mil anos, a evolução da espécie humana? Como é que foi? Obviamente tu já conheces o conceito, e toda a gente que nos está a ouvir conhece o conceito de seleção natural, sobretudo quem estudou ciências até ao secundário, não é? Que a seleção natural é os mais fortes, aqueles que sobrevivem melhor perante as ameaças, os perigos, os predadores, sei lá, as derrocadas das grutas. Essas pessoas... Quem sobrevive melhor é porque tem características geneticamente determinadas que fazem com que elas sobrevivam melhor. Ora bem, a ansiedade inscreve-se aí. Portanto, é um estado emocional que, no fundo, se tu vires bem, o que é que acontece quando estás ansioso? Tu tens palpitações, a respiração fica mais ofegante, estás em alerta, o teu cérebro ficou atento a tudo o que se está a passar, etc. Isto é ansiedade, não é? Agora, pensa o que é que acontece se tu tiveres que fugir de um perigo, não é? Imagina que te assaltam no meio da rua. Tu sentes a mesma coisa. Porquê? Porque o teu corpo tem que estar preparado com o coração a bater depressa para bombear sangue para todo o lado, frequência respiratória para teres oxigênio para fugir ou para lutar. É a tal célebre resposta de luta ou fuga, que a seleção natural selecionou. Portanto, isto quer dizer que a espécie humana foi feita para ter isto, para ter ansiedade.
Isto é, a ansiedade era um fator de proteção, de segurança, de aviso.
Sim, no fundo, a ansiedade é o nome que nós lhe damos agora, não é? Uhum. A ansiedade é o nome do estado emocional que nós damos agora àquilo que durante 300 mil anos foi uma resposta do nosso cérebro e do nosso corpo, porque o cérebro comanda o corpo e o corpo está ligado ao cérebro, uma resposta ao perigo. Estás a perceber? Portanto, a questão é que tu, como dizes, o que mudou foi o que causou a ansiedade, certo? Exatamente. Portanto, a questão é que tu estavas adaptado, isto era adaptado a 300 mil anos de evolução, mas como a vida mudou muito há 500 anos com a Revolução Científica e há 200 anos com a Revolução Industrial, pensa bem, tu estiveste a selecionar geneticamente características, geração após geração, durante 300 mil anos e em 500 anos mudaste tudo. Estás a perceber? Portanto, de facto, ficaste desadaptado. Portanto, é como dizer, o cérebro do homem criou uma vida espetacular e não está adaptada a essa vida.
E depois há sempre aquelas pessoas que nós conhecemos, não é, do nosso grupo de amigos, que são tradicionalmente pessoas ansiosas.
Sim.
O que tu dizes é que essas pessoas são diferentes das pessoas que sofrem de ansiedade.
Sim, isso é verdade. Estás-te a referir à questão da... Há um capítulo que se chama Ser ou Não Ser Ansioso, sim, é essa questão, que é o capítulo em que eu falo da personalidade. Porque, no fundo é assim, tu tens... vários tipos de ansiedade. Vamos lá ver. A primeira coisa que tens é uma ansiedade normal. Portanto, como eu acabei de dizer, a seleção natural fez com que nós tenhamos no nosso código genético esta resposta. E na nossa estrutura cerebral e no funcionamento químico do nosso cérebro e no nosso corpo. É suposto termos ansiedade porque ela prepara-nos para a ação, prepara-nos para o perigo. Portanto, todos temos ansiedade, todos nós já sentimos ansiedade pontualmente. Quando esta ansiedade é desproporcional, demasiado intensa, demasiado duradoura relativamente àquilo que está a gerá-la, então ela já se torna uma ansiedade patológica. Tu não consegues controlá-la, não consegues geri-la. E depois, a ansiedade patológica, que é ou muito intensa, ou muito duradoura, ou muito dolorosa, muito causadora de sofrimento, se torna depois... tem uma série de características que tu podes caracterizar, em que situação é que acontece, durante quanto tempo, com que intensidade, então aí podes ter uma doença mesmo, que é uma perturbação da ansiedade. Ora bem, isto acontece por dois... pela interação basicamente de duas coisas principalmente. Os genes, portanto, a predisposição biológica que tu tens, e se tu tiveres um pai ou uma mãe ansiosa, herdaste genes certamente desse tipo, mas é apenas uma predisposição. E depois tens os fatores ambientais que fazem com que tu ou desenvolvas efetivamente uma perturbação de ansiedade ou, também dependendo do tipo de estímulo, possas desenvolver mesmo traços de personalidade ansiosos. Por isso, e é engraçado que tu vês que há um duplo efeito, porque imagina que a tua mãe é ansiosa. A tua, não estou a pessoalizar, mas imagina que a tua mãe é ansiosa. Passa-te os genes e depois cria-te num ambiente super ansioso. Alvin, não vais para aí. Alvin, olha que tu cais. Alvin, olha que está frio. Leva o casaco. É isso, parece...
Minha mãe não me trata por Alvin,
não é? Não, pois naturalmente não te tratará por Alvin. Trata-te por Nando.
Sim.
Ora, vês. Eu ouço a prova. Sabes que eu ouço a prova lá há muitos anos. Portanto, eu sei bem que tu és o Nando.
Sou Nandinho. Ora bem, deixem-me só dizer-vos que a prova oral de hoje é feita justamente com este tema, ansiedade. 300 mil anos de ansiedade. É o livro de Gustavo Jesus. Já agora, para a semana, vamos ter importantes convidados neste programa.
Estariam dispostos a vender a vossa privacidade para encontrar a vossa alma gêmea?
Vamos começar. Podes-te sentar, seja muito bem-vindo.
Leandro desenvolveu uma aplicação que mostra a localização exata da alma gêmea dos seus utilizadores.
30 anos e já uma aplicação de sucesso.
A aplicação chama-se I'm Love. Leandro é o Once in Lisboa.
A I'm Love é uma app completamente encriptada.
Este gajo está a trocar-nos as voltas.
É para vir para a praia?
Queres player?
A nova série da RTP Play, na tela da prova oral.
Ela utiliza dados indivíduos. Pá, encontrei o gajo, mas ele fugiu.
Esta terça-feira, I'm Love, o hacker do amor, às 19h, na Antena 3.
Se calhar uma aplicação que encontrou o amor é pedir demais.
Então não é o Tinder isso. Ora, a dizer que queremos as opiniões, as mensagens, os desabafos dos nossos ouvintes. A melhor intervenção ganha, como já vem sendo o hábito, o livro do nosso convidado. Por isso esmerem-se. Vídeos são sempre privilegiados, já sabem. Assim dá para as nossas redes sociais e também para este extraordinário programa que faz este ano 20 anos.
Carta branca na prova oral. Pega no telefone.
Estamos de volta com o nosso convidado de hoje e com uma primeira opinião que nos chega do Carlos Grangeia, que diz isto.
Eu pergunto ao convidado, Carlos Grangeia, Bustos Oliveira do Bairro Aveiro, o que é antipsicóticos? Ou seja, eu estou a tomar comprimidos antipsicóticos. O que é isto? Psicótico. Onde é que vem a palavra psicótico? Se é pior que a depressão ou se é mais ligeiro que a depressão?
Ora bem, como é que tu respondes aqui ao Carlos Grangeia?
Com muita facilidade, no sentido em que eu percebo a preocupação do Carlos Grangeia, mas atenção, eu vou explicar o que é estar psicótico, mas o facto do Carlos Grangeia estar a tomar um antipsicótico não quer dizer que ele esteja psicótico ou que esteja psicótico, porque estar psicótico é ter um tipo de sintoma psiquiátrico em que há uma disrupção com a realidade. A pessoa tem alucinações, delírios, está fora da realidade, acredita em coisas que não existem. Mas atenção, os antipsicóticos têm este nome porque historicamente foram desenhados assim. Mas hoje em dia há antipsicóticos utilizados para o tratamento da ansiedade, antipsicóticos utilizados como estabilizadores do humor, como coadjuvante da própria depressão. Uhum. Portanto, Carlos, não se assuste, porque estar a fazer um antipsicótico não é sinónimo de estar psicótico.
Já agora, temos que falar de serotonina, que é muito famosa, sobretudo porque à boleia de medicamentos que se tornaram autênticas vedetas ali nos anos 90, tipo Prozac,
certo,
não é?
Exatamente.
A serotonina era sempre muito falada.
Era e continua a ser, se tu vês bem. Quer dizer, eu pelo menos, se calhar a ti ninguém te pergunta muito sobre a serotonina, mas a mim é bastante frequente.
É toda a hora.
É toda a hora. Tudo, as pessoas acham sempre que está causado por um problema da serotonina. Ou por serotonina a mais, ou por serotonina a menos. Mas eu devo dizer que isto não é assim. No meu livro há um gráfico que eu acho interessante.
Está na página 24.
Ora bem, isso não sabia, mas tu, como leste o livro muito atentamente,
é verdade,
até
aqui,
sabes as
aqui.
Páginas de cor. E nesse gráfico é notório que a serotonina é apenas uma ínfima parte dos neurotransmissores cerebrais. Só que, de facto, vamos lá ver. O conhecimento sobre o cérebro é relativamente recente, não é? E todos os medicamentos psiquiátricos, na verdade, surgiram a partir dos anos 50, o que em termos de história da medicina é pouco, não é? Pouquíssimo tempo. E, basicamente, a investigação e o conhecimento sobre os neurotransmissores surgiram à medida que se foram sabendo os próprios medicamentos. Nos anos 90, surgiram os antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina, dos quais, por acaso, o primeiro não foi o Prozac, mas o Prozac foi o mais bem sucedido em termos comerciais para começar, e depois ainda surgiu o Zoloft e surgiram uma série de outros, que ainda hoje são bastante utilizados, que são inibidores da recaptação da serotonina, e, portanto, falava-se muito da serotonina como a causa. Mas a serotonina é apenas uma pontinha do iceberg, porque tu tens, basicamente assim, em termos gerais, dois grandes tipos de neurotransmissores no cérebro. Os ativadores, do qual o grande representante é o glutamato. Isto está-se a tornar demasiado bioquímico. Quando quiseres, manda-me calar. Mas manda-me calar assim que desejas. O glutamato é excitatório, portanto ativa neurónios. Neurónios dizem, ok, vamos agir e tal. E inibitório é o GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório. Isto é uma percentagem enorme. Pá, aí 60, 70% dos neurotransmissores no total. E tudo o resto. Serotonina, dopamina, noradrenalina, sei lá, oxitocina e tantos outros, são moléculas que estão em pequena quantidade no cérebro, mas que no fundo o que fazem é coordenar esta orquestra. Portanto, o cérebro é como uma orquestra, não é? De vários músicos, que são a serotonina, a noradrenalina, o GABA, etc. E eles, no fundo, interagem uns com os outros, e se tudo estiver a correr bem com eles, o comportamento, em princípio, não existe sintomatologia psiquiátrica. Se isto, se há um que desregula, desregula os outros.
Porquê que o GABA está associado ao álcool?
O GABA está associado ao álcool no sentido em que, e isto é uma coisa importante que eu gosto sempre de
dizer. Atenção, ouvintes da Provaral.
Muita atenção. E, aliás, atenção, isto é uma coisa que eu gosto de. Ainda bem que fizeste essa pergunta.
Porque as pessoas.
Sei disso.
É a minha atividade.
E gosto muito do seu trabalho. Gosto muito de ver trabalhar.
Por exemplo.
E então, o que é que acontece? As pessoas têm muito esta ideia de que uma coisa são coisas naturais e outra coisa são coisas químicas, não é? Tanto que as pessoas têm muito medo dos medicamentos psiquiátricos, mas depois não têm problema nenhum em beber álcool em grandes quantidades ou até fumar canabinoides, por exemplo, porque acham que é natural. Ora bem, as pessoas têm que se realizar da seguinte característica. Tudo o que causa uma alteração do meu estado, não é? Eu fico alterado, eu fico mais alegre, menos alegre, mais sonolento, é porque é um químico que vai a um receptor do cérebro. Portanto, tem que haver alguma coisa no teu cérebro a receber aquela substância que vem do exterior, que até pode ser uma planta fumada, mas que não deixa de ser uma substância química, porque senão ela não se ligava aos receptores do teu cérebro para provocar uma alteração. Ok. O GABA é um neurotransmissor que tem o seu receptor. Portanto, nos neurónios há um sítio onde o GABA se liga e diz assim: neurónio, inibe-te. Para a tua atividade. É isto que o GABA diz. Esse receptor também recebe o álcool. Portanto, o álcool toca nos receptores desse neurotransmissor e diz aos neurónios, acalmem-se. Por isso que é que acontece? Quando tu bebes um bocadinho de álcool, ficas mais relaxado e até podes... E as pessoas até podem pensar, então, mas eu quando bebo álcool fico mais bem disposto, não fico inibido. Fico mais desinibido. Claro, porque, como eu disse, isto é uma orquestra. Portanto, se tu inibes alguns neurónios, tu inibes neurónios que estão a inibir outros, estás a deixar o cérebro fluir e estás a deixar o comportamento ficar mais desinibido. Mas depois beberes muito, estás a inibir demais. E quando inibes demais, o que é que acontece? Eventualmente como alcoólico, numa situação bastante extrema, antes disso, sonolência, trópico e tal. Por isso, como vês, o álcool é, no fundo, um modulador de neurotransmissão.
Espera aí. Porquê que, na sua grande maioria, os inibidores, os antidepressivos, provocam uma diminuição da libido? Isso interessa... Atenção, ouvintes da prova oral, talvez.
Isso interessa-nos a todos, na realidade.
A todos.
Não só aos ouvintes da prova oral, mas a todos os seres humanos, em princípio.
Sim, sim, sim.
Ou a uma grande parte deles, pelo menos. Obviamente, respeito a todas as possibilidades.
Sim, mas em particular, os ouvintes da prova oral.
Em particular, sim, como eu próprio.
Sim, sim.
E o que é que isto quer dizer? Portanto, atenção, que em defesa dos antidepressivos, devo dizer que já existem alguns antidepressivos que não têm, que não causam disfunção da libido, ponto 1. Ponto 2. Mesmo aqueles que causam disfunção da libido, normalmente essa disfunção é transitória e acontece apenas no início do tratamento. Se isso não acontecer, por favor, digam ao vosso médico, olha, isto continua, ao fim de 6 meses eu não tenho ereção ou eu não consigo atingir o orgasmo. E isso, portanto, deve ser mudado. Porque não é suposto deixar a pessoa assim, ok? Mas, porquê é que isto acontece? Isto é um bocadinho complicado do ponto de vista bioquímico, mas basicamente é assim. Se... Isto é por causa da serotonina. Voltamos então ao busilis da questão. Porque a serotonina, embora seja pequenina em termos de proporção no cérebro, ela é muito importante porque ela tem muitos receptores. E há alguns receptores em que se liga à serotonina e isso dá diminuição do desejo sexual e diminuição da libido. Portanto, tem a ver com o excesso de serotonina na fenda sináptica, ou seja, na comunicação entre os neurónios. Mas depois, felizmente, isto é, como eu digo, transitório, e também há formas de mitigar isto, ou seja, dar uma coisa que bloqueia aquele receptor e deixa de dar o efeito sexual.
Deixem-me só dizer que estamos a entrevistar, já o perceberam, Gustavo Jesus. Ele é autor deste livro que agora chega e que se chama 300 mil anos de ansiedade.
Está a bombar o verão e Portugal a sorrir. Está-se bem em todo lado, a malta quer a curtir. É boa vida, é só praia, à beira-mar, no areal. Com alegria e euforia, é loucura sazonal. E há uma sereia no topo do bolo, e é o alvim na prova oral. Chega ao pico do verão, a cena vai aquecer. Com o calor, o pessoal só pensa em...
Ai, alvim, anda cá!
E a movida não abranda, é o andamento. Abre a discoteca e vai um shot ou dois ou três. E há uma cerveja no topo do bolo, que é o alvim na Antena 3. Portugal em pleno verão é a desbunda total. Em bermudas, em biquíni ou em nu integral. É todo dia, sempre em festa, é o desporto nacional. Está tudo louco, são as férias e aquela carga sexual. E quem festeja no topo do bolo é o alvim na prova oral. Sim, a cereja no topo do bolo é ouvir a prova oral.
Ah, e dizem vocês, se calhar nunca tinham ouvido este jingle. Este jingle tem anos. Nós estamos a recuperar muitos dos icónicos jingles da prova oral, visto fazermos 20 este ano. Há uma novidade que posso desde já avançar. Está marcada a primeira... O primeiro encontro público da prova oral para celebrar estes 20 anos será no dia 5 de dezembro, no São Jorge, em Lisboa. Em breve irão ter mais novidades, mas atenção, ouvintes do Norte, teremos também uma data que revelaremos para a semana, mas que será também nessa semana de dezembro. Tudo indica dia 8, depois diremos o local. Entretanto, Hugo da Fonseca deixa-nos um vídeo justamente a falar sobre a ansiedade e não só, sobre o Festival Panda.
Olá para a Voral, daqui Hugo Fonseca, Alvin, o convidado, boa tarde. Eu só quero partilhar com vocês que estou ansioso por chegar ao Estádio Municipal da Maia, onde nos próximos dois dias se vai realizar o Festival Panda, e eu vou ser uma das caritas que vai andar por lá. E portanto estou a caminho, estou ansioso por ver quem é que me vai acompanhar nesta jornada do fim de semana. Beijinhos e abraços, apareçam no Panda.
Será que as crianças provocam ansiedade ou retiram-na?
Epá, isso é difícil responder isso. As crianças, estás a falar
e os animais,
eventualmente
e os animais,
filhos, não?
Sempre ouvi dizer que os animais retiravam a ansiedade.
Sim.
Nomeadamente gatos.
Nomeadamente gatos. Epá, não tenho. Vou dizer uma coisa importante para mim, como médico psiquiatra.
Sim.
É que eu gosto de ter evidência científica para consubstanciar as minhas recomendações.
Portanto, não é o caso.
Como eu não tenho nenhum estudo que me mostre efetivamente que seja recomendável pôr gatos para tratar a ansiedade, eu preferia abster-me de dar uma opinião sobre isso.
Espera, tu tens uma opinião muito impopular em relação aos canabinoides.
Ela é um bocadinho impopular, no sentido em que eu não gosto muito de que as pessoas fumem canabinoides. E sinto. Bom, é assim, obviamente as pessoas são adultas, fazem aquilo que desejam, certamente. Mas eu sinto-me na obrigação, muitas vezes, sobretudo quando sou abordado neste sentido, como acabou de acontecer pelo Fernando Alvim, de dizer que, geracionalmente, está-se a assistir uma coisa que eu vejo muito no meu consultório e é visível até na comunicação social, etc., que é uma banalização do consumo de canabinoides, no sentido de dizer que, por exemplo, é muito melhor fumar ganzas do que tomar comprimidos, porque os comprimidos, lá está a tal história, são químicos e as ganzas são naturais. Ora, as ganzas são químicas, por isso é que as ganzas fazem efeito no nosso cérebro. Químicas no sentido que são substâncias químicas. E essas substâncias químicas, está muito estudado qual é o efeito que tem no cérebro, e não é nada bom. Não é nada bom a vários níveis. Portanto, há aqui várias coisas, que é, como as populações mais jovens estão hoje muito abertas ao consumo, no sentido de acharem que o consumo é muito inócuo, portanto está muito generalizada esta a percepção de baixo risco dos canabinoides, ok? Portanto, os jovens hoje em dia acham, os jovens, não é que eu me considero muito velho, mas verifico as gerações abaixo de mim, nomeadamente as que eu vejo na minha consulta, têm uma percepção de risco baixa.
Sim.
Logo expõem-se mais. A exposição aos canabinoides tem muitos problemas, porque aumenta o risco de sintomas de ansiedade, o risco de sintomas depressivos e muito, muito definitivamente aumenta, isto há montes de estudos, alguns assim, em média, pelo menos 4 vezes o risco de teres um primeiro episódio psicótico na juventude. E ter um primeiro episódio psicótico é uma coisa muito séria. Portanto, neste sentido, a minha opinião é impopular, porque eu não vou dizer que é muito fixe.
Já agora, como é que o cérebro diz ao corpo que está em stress?
Isso é uma excelente pergunta. Há muitas maneiras como isso acontece. Há principalmente duas maneiras, mas basicamente é assim. Tu tens, repara, falámos há pouco de perigos, etc, etc, mas agora vamos centrar-nos no mundo atual. O stress é psicológico, principalmente, claro, ou seja, quer dizer, não andas aí na segunda circular e não aparece um leão. Bom, o estádio de Alvalade, por acaso, é ali e, portanto, eventualmente podes ver um leão, mas é um leão pouco ofensivo, talvez pouco agressivo. Bom, enfim, vou parar de comentar este foco, isto dá sempre ao torto. Portanto, o que eu quero dizer é que não há leões verdadeiros a circular por Lisboa, em princípio, a não ser que vás ao jardim zoológico. Ou seja, o que há é stress crónico, ou seja, stress psicológico. O trânsito, teres que pôr os filhos na escola, ires buscar os filhos à escola, etc, etc. Portanto, esta vivência de stress crónico é vivenciada pelo cérebro como uma ameaça. Não é? Até porque o cérebro humano é um cérebro que tem muita imaginação e tem muita memória. Portanto, ao contrário de outras espécies animais, e já agora, só para esclarecer, que há 300 mil anos de ansiedade, mas em termos de mecanismos biológicos há muito mais anos, porque tu vais ver uma iguana ou vais ver um panda, já que falámos do Festival de Panda, por acaso lembrei-me disto. Eu, quando o ouvinte falou do Festival de Panda, é engraçado como
tu tens filhos?
Eu tenho filhos, tenho. Okay. Tenho filhos e lembrei-me.
Não vais levar ao panda?
Mas não vou levar, porque não sabia que ele existia, que ele estava a existir. Mas de facto o meu filho anda a falar um bocado no Festival de Panda, agora percebo, porque
então é
eu no outro dia ia com ele no carro, no Uber, e ele disse, e eu disse, está muito trânsito, disse eu. E o senhor do Uber disse assim: é pá, é o Rock in Rio. E o meu filho perguntou: o que é o Rock in Rio? O meu filho tem 4 anos. O que é o Rock in Rio? Disse: é um festival, como o Festival do Panda. E eu percebi a importância do Festival do Panda neste momento. Mas pronto, mas eu estava a dizer o quê? Que
Sim.
O cérebro diz: há stress psicológico. O que é que o cérebro faz? Vou dizer ao corpo que ele tem que fugir ou lutar, não é? Sim. Que era aquela resposta que tu tinhas ancestralmente gravada. Como é que faz isso? Duas maneiras: sistema nervoso autónomo, ou seja, há certas ramificações do teu sistema nervoso que vão para a periferia e dizem assim: mãos frias, coração a bater depressa, respiração a bater, portanto, respiração a acontecer é ofegante e tal, tal, tal. Para quê? Circulação sanguínea, muito oxigênio, muito sangue, para estar tudo preparado para a fuga ou para a luta. Depois, hormonas. Num segundo tempo, portanto, as hormonas são um bocadinho mais lentas a atuar. É aquilo que, aliás, já falámos sobre isso, o eixo hipotálamo, hipofisário e adrenal. Isto é um bocado seca, mas basicamente, em resumo, para que as pessoas percebam, é aquela história do cortisol. Não é? Quando a pessoa tem muito stress, está sempre a segregar muito cortisol. Estou a simplificar, mas muito cortisol tem efeitos depois no corpo. Portanto, isto quer dizer que o stress crónico também tem efeitos no nosso corpo, até mesmo em termos de síndrome metabólico, risco de obesidade, risco de doença cardíaca, estás a perceber? Portanto, tu viveres em stress crónico tem objetivamente alterações hormonais no teu corpo. Porquê? Porque antigamente tu estavas na savana e vias um leão. Tinhas muito stress e ias à tua vida. Ou então morrias. Das duas uma. Morrias, aí não havia mais stress para ninguém. Muito menos para o leão, que estava a refastelar-se com uma refeição.
Sim.
Mas hoje em dia, tu tens stress mantido. Portanto, os mecanismos que foram selecionados para serem pontuais, portanto, pontualmente era suposto haver, agora tu estás permanentemente a fazer isso. E esse stress tem efeitos muito nefastos.
Aliás, tu dizes que os homens passam a vida a sofrer por um perigo que não existiu. Está a sofrer com, aliás, o homem está a sofrer com o que já foi, não é? Com, devido à sua memória, e a sofrer com o que ainda não aconteceu.
Exatamente. Isso é uma coisa interessante, porque é, o cérebro humano evoluiu tanto que criou coisas maravilhosas, extraordinárias da nossa sociedade. Aliás, eu quero que fique bem claro que eu adoro a nossa sociedade e adoro a evolução técnica, tecnológica, científica, e sou muito fã daquilo que a espécie humana produziu de uma maneira geral.
Sim.
Mas também tenho que afirmar, como médico psiquiatra, que o nosso cérebro não está muito adaptado a isto. E depois há características da capacidade de imaginação, não é? O cérebro humano é capaz de imaginar, de colocar cenários futuros, expectativas, de coisas que podem ser boas ou podem ser nefastas. Depois, dependendo da personalidade, como falámos há bocado, personalidades mais ansiosas, mais preocupadas, digamos assim, aquilo que até se pode chamar um termo um bocado horroroso, que é um bocado mais neuróticas, personalidades com maior neuroticismo, podem colocar cenários mais negativos. Só que depois, a reação que o corpo e o cérebro têm é como se estivesse a acontecer. Ou seja, um cenário hipotético pode causar no teu cérebro e no teu corpo a mesma reação que um perigo real.
A minha pergunta é, será que a convidada da próxima semana, segunda-feira, sofre de ansiedade?
A humorista mais temida do momento.
Ele fechou o golo colocando uma cadeira na cabeça. Sim. Cadeira essa que tinha sido arremessada pelo público.
Autora do podcast mais ouvido em Portugal.
Eu acho que há pouco racismo e ofensas no Masterchef. Só um palavrão ao outro quando eles se queimam a tirar coisas do forno. Bom.
Revelada na Antena 3 e transferida para a...
Começa a achar que Portugal tem um problema grave de amnésia.
Joana Marques está de volta à estação que a celebrizou.
Eu acho isso horrível.
Segunda-feira, dia 27.
Coitada.
Joana Marques diz que apontar é feio.
Bom.
Às 19h, na Antena 3.
É segunda-feira a nossa convidada de regresso a este programa e a esta estação, Joana Marques, com o livro Apontar é Feio. És ouvinte também da Joana Marques?
Sou ouvinte e sou grande fã. E devo dizer que, eu posso dizer, aliás, em off eu disse, adoro a Joana Marques, não é verdade?
Sim.
Sou grande fã da Joana Marques, adoro-o extremamente desagradável. E digo-te mais, mandei um livro à Joana Marques e fiquei bastante efusivo quando ela o partilhou, dizendo que o ia ler nas suas redes sociais.
Verdade. Então se calhar sofre de ansiedade também.
Como, Alvin? O primeiro capítulo do meu livro chama-se Todos Temos Ansiedade.
Okay, okay.
Portanto, na verdade, é verdade, ela provavelmente sofre de ansiedade. Agora, será que ela tem uma ansiedade patológica? Não sei, mas também não lhe vou perguntar.
Pergunto, segunda-feira. Tiago Velho, pergunta sobre os efeitos secundários.
Boas. Eu gostava de saber se os fármacos para tratar a ansiedade, e não só, têm efeitos irreversíveis, nomeadamente na memória, e não só. Eu sei que têm efeitos durante a toma, porque eu já tomei e os tive, tinha muito sono, perdi parte de alívio, não consegui ejacular, mas pergunto se este tipo de fármacos tem efeitos irreversíveis, porque eu agora já não tenho esses efeitos, já deixei de tomar, mas se estes fármacos podem ter efeitos irreversíveis, nomeadamente na memória e não só.
Muito bem.
Foi bem descritiva esta mensagem.
Foi bem descritiva, mas isto
óbvio.
É a prova oral, quer dizer.
Claro.
Se a pessoa não se sentisse aqui à vontade, onde é que se ia sentir,
claro.
Não é verdade?
Óbvio, adoro.
Sim. E foi uma mensagem muito elucidativa e há uma dúvida muito relevante, porque a resposta é não. Não há efeitos irreversíveis. E isto é bom que se diga, porque há um mito ainda associado a alguma medicação. Basicamente, o ouvinte cujo nome eu agora não me lembro e peço desculpa por isso.
É o Tiago Velho.
O Tiago provavelmente tomou um antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina, e por isso é que lhe deu alteração da libido e da ejaculação. Portanto, isso desaparece quando se para o medicamento. Na maior parte dos casos até desaparece durante a toma, mas no caso dele, como se percebeu, desapareceu depois de o deixar de tomar. Portanto, isso não é irreversível. E depois há outro tipo de medicamentos que é utilizado para a ansiedade, mas é a curto prazo. Ou seja, tu tens os antidepressivos, que é estranho dizer isto, não é? Mas é como há bocado falávamos de antipsicóticos, também os antidepressivos são usados para muita coisa que não é depressão. Os antidepressivos são usados para a perturbação obsessiva-compulsiva e são usados para as perturbações de ansiedade, entre outras coisas. Mas existe uma coisa que se chama aquilo que as pessoas genericamente falam, os calmantes, não é? São as benzodiazepinas. Já falámos disso, aquela coisa do diazepam, o lorazepam, tudo aquilo que acaba, os pans, o alprazolam. E esses medicamentos têm efeitos, de facto, cognitivos enquanto são tomados, e houve durante um tempo a comunidade, a própria comunidade científica acreditou, porque havia algumas publicações nesse sentido, que havia efeitos cognitivos a longo prazo. Mas a maior parte da evidência neste momento aponta o contrário. Aponta que o que provavelmente acontece é que as pessoas que têm ansiedade muito intensa durante a vida e muito crónica, como têm, vamos dizer, estar permanentemente em perturbação de ansiedade ou em depressão, é uma agressão ao teu cérebro. É como se o teu cérebro estivesse a arder, vamos dizer assim. O teu cérebro está a funcionar mal cronicamente. Por isso é que é muito importante procurar tratamento. Porque o cérebro estiver a funcionar mal muito tempo, está a queimar neurónios. E, portanto, no fim, pode ter alterações da memória, mas não é das medicações, é da própria doença. Portanto, as benzodiazepinas, claro que devem ser utilizadas por curtos períodos de tempo, mas os seus efeitos cognitivos são completamente reversíveis.
Temos aqui uma mensagem que nos chega da Cristiana Viana.
Boa noite. Boa noite a todos e ao convidado.
Olá.
É um tema que eu gosto particularmente e ultimamente tenho trabalhado com imensas pessoas com depressão, com algumas com personalidade borderline, em contexto de trabalho. E o que me acontece, e admito a minha ignorância, e a questão vem um bocadinho nesse sentido, é assim: essas pessoas usam as suas doenças enquanto bandeiras, enquanto bandeiras e para justificar uma série de situações, mas usam-no em voz alta e sem problemas nenhums em afirmar que fazem aquilo ou isto ou falham devido à doença. Mas é tão recorrente esse discurso que a minha questão é: essas pessoas podem tornar-se manipuladoras e usar a doença a seu favor? Bem-ajam.
É uma ótima pergunta. Eu queria fazer aqui um esclarecimento muito, muito rápido, que é facílimo. É que isto que é, peço desculpa o nome da ouvinte.
É a Cristiana.
A Cristiana está a falar de personalidade, não está a falar de doenças. Portanto, tu podes ter uma pessoa muito manipuladora sem doença nenhuma, pode ser uma pessoa muito manipuladora que ficou com depressão. Ser manipulador não tem nada a ver com doença mental. Ser manipulador é uma característica do teu feitio. Agora, a Cristiana pergunta, eu não sei quem são as pessoas, portanto eu não posso afirmar. Em geral, eu diria que é bom as pessoas sentirem-se à vontade para dizer que têm uma doença e que procuraram tratamento. E eu acho que isso, em princípio, é bom. Digo também, em resposta ao que ela disse, que é verdade que quando... Agora vou singir-me à depressão. Quando a pessoa está em depressão e a depressão está numa fase aguda, é verdade que ela causa incapacidade para o trabalho. Aliás, a depressão é a principal causa de incapacidade para o trabalho, de baixas médicas, por exemplo. Agora, quando a depressão está a ser tratada adequadamente, os sintomas cognitivos, portanto, as dificuldades de concentração e por aí fora, às vezes são mais difíceis de tratar, mas eventualmente vão desaparecer. Esse é o objetivo. E depois, os sintomas deixam de desaparecer e a pessoa recuperou a sua funcionalidade. Esse é o objetivo de tratar a depressão, é recuperar a funcionalidade. Agora, se uma pessoa usou isso ou melhor dizendo, é possível, claro, como nem tudo, que haja uma pessoa manipuladora e uma pessoa mentirosa a usar isto, até como poderia ter usado cancro. É como aquela típica história daquelas pessoas que estão sempre a faltar ao trabalho e é sempre porque morreu alguém. Até que já se percebeu que o avô já morreu 7 vezes, não é? E a pessoa continua a usar essa desculpa. Portanto, essa pessoa não tem que ter depressão. Essa pessoa tem uma personalidade diferente.
É engraçado. Tu estavas a falar da memória há pouco. Como é que o stress afeta a nossa memória? E tu ias contar uma história do teu filho. Não era aquela do panda?
Não, não era aquela do panda. A história do meu filho, na verdade, é uma história que eu conto no capítulo. Portanto, também não queria... Não vou contá-la toda. As pessoas depois, se quiserem...
As pessoas não compram, não é?
Exatamente. O capítulo... Como é que se chama? Nem sei. Chama-se... Chama-se Do Que Tu Sabes, Já Eu Me Esqueci. Que é sobre a memória. Portanto, que efeitos tem o stress na memória? E eu começo com uma história que é engraçada, que aconteceu, que foi... Eu, enfim, por razões que agora não importam, estava programada a cesariana para o nascimento do meu filho. E nós fomos para a maternidade, tranquilamente, esperar, porque... Na verdade, isto não aconteceu assim. Não é verdade. Fomos para a maternidade para que ocorresse o parto. Ok? Porque já tinha chegado uma altura e havia uma complicação médica, que agora não importa, que era necessário induzir o parto. E nós estávamos a ver uma série, não sei se tu conheces, uma série que é Handmaid's Tale.
Não.
Pronto, é o Diário de uma Serva. Pronto, basicamente, em resumo, é uma sociedade distópica. Eu adoro essa série, recomendo vivamente também.
Netflix?
Não, essa série tens que a comprar, porque só é visível em DVD. Não é possível pirateá-la de forma alguma. Sim. Portanto, tens que comprar, é muito boa. E é uma série de uma sociedade distópica em que, basicamente, as mulheres... A fertilidade é muito baixa, o mundo virou ultraconservador e as mulheres são usadas como barrigas de aluguer para famílias ricas. Assim, em resumo. Sim. E no primeiro episódio da segunda temporada, a protagonista está grávida, acorrentada numa cave. E a minha mulher estava numa maternidade prestes a parir. Eu achei aquilo uma energia muito má. E disse, pá, Catarina, vamos parar de ver esta série. Isto não é bom. Bom, o facto é que a seguir aquilo complicou-se, a situação do parto depois tornou-se menos boa e felizmente hoje em dia está tudo bem, correu tudo bem, mas aquilo foi um momento de grande stress. Eu lembro-me perfeitamente, de certa altura, entrar uma enfermeira no quarto e eu lembro-me da cara da enfermeira, eu lembro-me de todos os traços, lembro-me das palavras que ela usou para dizer o que é que se passa, algo não está bem, pronto, porque algo de facto não estava bem. E eu também me lembro do episódio da série que estava a ver com muito pormenor. Só que eu depois, isto é muito engraçado, fui rever a série e não tem nada a ver com o que eu me lembro. Ou seja, aquele stress agudo que eu senti naquele momento pelo risco de vida da minha mulher e do meu filho que ia nascer, foi um stress que teve dois impactos. Eu memorizei muito bem aquilo que estava a passar, o que a enfermeira me estava a dizer e a cara dela, mas teve um impacto negativo na memória porque fez um viés negativo da memória que eu tinha daquele episódio. Isto para dizer o quê? Nós, quando temos stress, esse stress tem impactos na nossa memória. Isto está explicado no capítulo do livro. Porquê? Porque também, mais uma vez, ancestralmente, se eu fosse um humano ancestral e andasse na savana e me encontrasse com um leão e se, por sorte, conseguisse escapar, aquele stress que eu vivi ali tinha que dizer ao meu cérebro: fixa que foi aqui que tu encontraste o leão. Fixa como é que tu te safaste dele. Porque isso vai ser útil da próxima vez. E, portanto, o stress modela a tua memória.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de matas por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
E se participem todos para o Idiota do Ano, ainda não há uma data fixa, mas já estamos a revelar que é para muito breve. António, conta aqui a sua experiência na Noruega.
Alvin, aqui há uns anos, quando eu estava na Noruega, tive lá um colega meu que se matou e eu estava também a trabalhar demasiado e tive que ir à psicóloga. Depois da consulta, ela mandou-me tomar dois tipos de comprimidos, um que era o normal e a outra caixinha só tomava se tivesse realmente mesmo muito mal. Pá, eu tomei durante 3 dias a caixa normal, como aquilo não fazia efeito, passei para a segunda caixa. E não conseguia dormir, eu fechava-me dentro do quarto, fechava as janelas, punha tampões nos ouvidos, não conseguia dormir e tive que ligar para a psicóloga. E ela depois disse-me: pá, se não consegues dormir, tens que ir para o psiquiatra. Conclusão: entrei em pânico por ter que ir para o psiquiatra, larguei aquela porra toda e fiquei bem ao fim de 2 dias. O que é que eu devo fazer? Isso. Há qualquer coisa que não bate certo.
António, aqui a contar a sua história, já vais comentar. O Telmo Silva envia-nos uma pergunta sobre produtos naturais.
Boa tarde, Alvim, boa tarde para o Varal, boa tarde ao convidado.
Olá.
A minha pergunta prende-se pelas medicinas naturais, nomeadamente os ayahuascas, o catito, o cato de São Pedro, o quão bem isso nos pode fazer, visto serem produtos naturais. O que é que o convidado tem a dizer sobre isto? Os rituais ancestrais que se fazem há milhões de anos, nomeadamente os aborígenes da Amazónia, Peru, pronto. O meu nome é Telmo Silva. Uma boa tarde e um bom fim de semana.
Ainda não sei a tua resposta, mas quase que adivinho. É esta última intervenção, porque vais dizer que estes produtos naturais são também químicos, não?
Sim, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta do Telmo é válida, no sentido em que, pronto, deixando de lado esta confusão químico-natural, como se isto existisse, portanto, tudo é químico, porque senão não fazia efeitos no cérebro, ok? Até a água é química, na verdade, H2O. Para quem não se recorda, mas de facto, neste caso, a ayahuasca, para falar da ayahuasca em particular, a ayahuasca é um psicadélico. Os psicadélicos é um tipo de fármaco, vamos chamar-lhe assim, é um tipo de substância que está a tomar um grande vigor hoje em dia na investigação científica em neurociências e em psiquiatria. Há alguma investigação que é uma investigação que tenta perceber quais os benefícios da substância propriamente dita, seja a ayahuasca, seja a psilocibina, por exemplo, dos cogumelos, não é? Há alguns resultados que são algo promissores, mas também devo dizer que também não são nenhuma panaceia, porque surge um bocado esta ideia que as próprias pessoas, coitadas... Bem, as pessoas já têm um preconceito com os antidepressivos, portanto, se lhes disserem que com cogumelos vão ficar boas, elas preferem muito mais. Algumas pessoas. Mas os estudos o que mostram, da última evidência que eu li, posso estar desatualizado, mas isto é recente, a psilocibina, por exemplo, tinha resultados semelhantes ao antidepressivo. Não havia assim uma superioridade propriamente, ok? O mecanismo de ação é diferente, portanto, provavelmente também trata de diferentes doentes de diferentes maneiras. Isto quanto à substância em si. Quanto a rituais, é interessante que o Telmo tenha falado disso, porque também há outra corrente agora que está a ser investigada ainda com pouca evidência, mas que está de facto a ser investigada e provavelmente existirá alguma evidência futuramente, que é psicoterapias assistidas por psicadélicos. Ou seja, a pessoa está a fazer a psicoterapia ao mesmo tempo que está sob o efeito de uma substância. Pronto. Isto ainda é muito experimental, é um bocado rudimentar ainda, não há assim estudos muito... Eu fiz uma revisão da literatura há relativamente pouco tempo, há menos de 6 meses, e a investigação era muito parca e era uma coisa que ainda não se pode recomendar, digamos assim, do ponto de vista estritamente científico. Mas... queria também salientar que fazer-se há muitos anos na selva amazónica rituais com ayahuasca diz duas coisas. Primeiro, que indiretamente eles já sabiam que aquela substância fazia alguma coisa no cérebro da pessoa, não é? E por outro lado, saber que os rituais comportamentais eles próprios também têm efeito, o que é lógico, porque na verdade o teu cérebro é modulado pelo que te acontece, seja acontecimentos de stress, sejam rituais, sejam a própria, por exemplo, a própria meditação, essa, por exemplo, tem muita evidência científica, que a meditação ajuda a controlar, ajuda a gerir os sintomas da ansiedade.
Aliás, tu acabas o livro justamente falando sobre isso, falando sobre meditação, sobre exercício físico, alguns tipos de dieta e também sobre cérebro inflamado.
Uhum.
Como assim?
Um tema que eu gosto muito, já agora.
Do cérebro inflamado?
Sim, do cérebro inflamado, porque há uma corrente de investigação relativamente recentes que mostram que, basicamente, existem componentes... Vamos lá ver. Falámos da serotonina, noradrenalina, etc, etc. Mas, além disso, há outras coisas a acontecer no cérebro. Isto não é tudo explicado pela serotonina, como tu disseste. Uhum. Outro dos mecanismos envolvidos, provavelmente, na depressão e na ansiedade é a inflamação. Por isso é que, por exemplo, quando tu tens uma doença crónica que seja inflamatória, vamos supor a psoríase, é uma doença da pele, das articulações, que é uma doença autoimune, e está demonstrado que a inflamação sistémica, portanto, do corpo todo, provocada pela psoríase, é transmitida ao cérebro e faz alterações químicas adicionadas ao cérebro. Ou seja, tu teres uma inflamação no teu corpo sistémica leva a uma alteração crónica, aguda ou crónica do teu cérebro. Mas mesmo, já agora, por exemplo, se tu tiveres uma pneumonia, vamos supor que estamos com uma pneumonia ou com, sei lá, uma infecção urinária, o que seja, a pessoa quando está doente, com uma infecção, está em baixo, animicamente, até se sente triste, sem energia, quase que parece que está deprimida, só que aquilo dura 3 dias e depois a infecção desaparece ou é tratada com antibiótico e aquele comportamento desaparece. Portanto, porquê? Porque tudo o que se passa no teu corpo, mesmo nomeadamente em termos de inflamação, vai para o cérebro. O cérebro não está fora numa caixinha, tipo a alma. Não, o cérebro é um órgão que está na tua cabeça. Tudo o que se passa no teu sangue, no teu corpo, vai parar ao cérebro. A inflamação no cérebro leva também a alterações da neurotransmissão, nomeadamente a inflamação no cérebro leva à alteração da serotonina, da dopamina, do glutamato que falámos há pouco. E, portanto, leva a quê? Alterações comportamentais ou a sintomas psiquiátricos. Se a inflamação for crónica, portanto, uma coisa é a inflamação aguda, uma infecção, não é? Mas se tu tiveres, por exemplo, cancro ou, sobretudo, doenças autoimunes, doença cardiovascular, obesidade, que nós sabemos estar tudo associado a um estado inflamatório do teu corpo, tens um maior risco de ansiedade e depressão patológicas.
Deixa-me só colocar aqui a Teresa Rueno. Ruano.
Bem, boa tarde. Parabéns ao convidado.
Obrigado.
Obrigada pela clareza do tema. Eu tenho uma questão. Em casos de ansiedade, por exemplo, para o exame de condução, aconteceu isso com um dos meus filhos. Ele conduzia bem, estava preparado, mas ficava extremamente ansioso e não passava. E isso... estava a dificultar. E, entretanto, algumas pessoas diziam que tinham tomado medicação para controlar um bocadinho a ansiedade e que isso resultava. A minha dúvida é, nesses casos, por exemplo, para um exame de condução, para uma coisa muito estressante, há alguma coisa que vale a pena tomar ou é pior ainda? Muito obrigada.
Isto é um clássico, não é? O pé começar a tremer no exame de condução.
É. E também é um clássico uma mãe preocupada com o filho, não é? Engraçado.
Tremeu o teu pé quando fizeste o exame de condução?
Não. Por acaso, o exame de condução correu-me relativamente bem, com facilidade. A mim, sinceramente, o que me causa...
O meu não. Ainda hoje estou para perceber como é que passei. E não paguei atenção.
Pronto. Nós temos diferentes... todas as pessoas têm diferentes estímulos que são gatilhos para a ansiedade, não é? Por exemplo, a mim causa muita ansiedade a saúde da minha família. Portanto, eu sei que isto causa ansiedade a toda a gente, mas a minha ansiedade com a saúde da minha família é muito intensa, por exemplo.
Eu sinto conhecer, eu diria que tu és uma pessoa ansiosa.
Mas não sou muito. Não, é assim, quem sou eu para me avaliar aqui em direto na Rádio Nacional? Okay. Mas Quem me conhece sabe, e eu diria que não sou particularmente ansioso. Eu sou um bocadinho acelerado, okay, que é diferente de ser ansioso. Aliás, quando as pessoas dizem assim, estou ansioso por ler, estou ansioso por ouvir, as pessoas não estão ansiosas, as pessoas estão expectantes, que é diferente, estão impacientes.
Exato, tu és uma pessoa acelerada.
Sim, mas isso é diferente de ser ansioso, percebes? Uhum. Mas há muita confusão. Mas é normal porque as pessoas...
Sim, as pessoas veem uma pessoa como tu e dizem...
Sim, ou por exemplo, uma pessoa hiperativa, uhum, não é? Também é muito tido como ansioso. Uma pessoa que não para quieta, uhum, também é tido como ansioso, mas isso não é ansiedade. Isso aí é uma questão já que já expande aqui o campo da nossa discussão, mas podemos, uhum, falar sobre isso, que é... Há muitas vezes confusões sobre o que é chamado de ansiedade, porque as pessoas chamam a tudo ansiedade. As pessoas estão ansiosas, é ansiedade. As pessoas são aceleradas, são hiperativas, é ansiedade. As pessoas são agressivas, é muito ansioso. Percebes? Portanto, mas nada disso é ansiedade. Agora, para responder à Teresa, posso dizer que portanto, aí há ansiedade pontual, bem, provavelmente não há uma perturbação de ansiedade, e obviamente eu devo fazer aqui um disclaimer, que é: eu não estou a prescrever medicação via rádio, as pessoas têm que ir ao médico. Sim, claro. Presencialmente ou via numa consulta online e porem a sua questão diretamente e ser prescrito, mas sim, existem medicamentos, por exemplo, existe um tipo de medicamentos que se chamam os beta-bloqueantes, que são muitas vezes utilizados neste tipo de situação, exames de código, etc., que podem ser dados, por exemplo, um muito conhecido é o propranolol, que é o Inderal, mas, uhum, eu não estou a prescrever Inderal a ninguém, atenção, uhum, e as farmácias também não devem vender estes fármacos sem receita médica, até porque isto tem interações com outros sistemas, cardíaco, etc., portanto, eu estou mesmo só dizer que existe e que a senhora deve falar juntamente com o seu filho, com os médicos que a assistem, uhum, porque de facto pode ser muito bom para bloquear aquilo que falávamos há pouco. Tu perguntaste o que é que transmite a mensagem da ansiedade do cérebro para o corpo. O sistema nervoso simpático, respondi-te eu. Este tipo de medicamentos bloqueia de algum modo estes sinais e o cérebro está ansioso, mas não transmite ao corpo e a pessoa não treme, não sua e consegue passar no exame de condução.
Sabe quem é que está muito ansioso?
Quem é?
Finalmente conseguimos.
É verdade, Pia Pavoral.
Está combinado.
O primeiro-ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado, está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na Pavoral.
Vamos lá tentar perceber como é que vamos acabar este programa.
Mas eu não percebi uma coisa, quem é que está ansioso? És tu ou o primeiro-ministro?
Eu acho que é o primeiro-ministro,
ah, bom,
não é?
Por vir à prova, não.
Eu, por acaso, também estou ansioso por me entrevistar.
Eu gosto que estamos
aqui. Vai ser ótimo. Em breve também iremos revelar qual é a data em que o primeiro-ministro vem à prova oral. Entretanto, dizer que estamos a entrevistar o Gustavo Jesus, que tem este livro que se chama 300 mil anos de ansiedade. Uma curiosidade, antes que isto acabe, disseste-me tu, na apresentação do teu livro, que chegaste a ser candidato a apresentador do Curto Circuito.
Foi verdade.
Justamente no período... Durante anos, em que eu era apresentador,
é,
juntamente com Unas. Quem é que ganhou nesse ano, sabes?
Foi Mazarra.
Ah, então foi um ano bom.
Foi um ano excelente. Aliás, há muitas celebridades atuais que estavam nesse casting.
O Palmeirim, eu acho que estava nesse
não,
casting.
Não, o Palmeirim não estava. O Palmeirim foi num casting anterior, acho eu. Estava, okay, nesse casting o Mazarra, uhum, o Ângelo Rodrigues, o Pedro Barroso. Quem mais? A mulher do atual diretor da SIC, como é que se chama? Andréia Rodrigues.
Ah.
Estava nesse mesmo casting. E eu perdi. Compreende-se. Compreende-se, claro que se compreende.
Sim, tinhas concorrência apertada.
Mas atenção,
perdeu-se um apresentador e ganhou-se um psiquiatra.
Sem dúvida, eu estou muito feliz. Provavelmente também estaria feliz se fosse apresentador, mas estou muito feliz com o meu trabalho de psiquiatra. E estou particularmente feliz por estar aqui contigo a falar sobre um tema que eu acho que pode ser útil para muita gente.
Sim, estamos a falar sobre a ansiedade, que é um dos temas do momento. Já agora, como é que se pode modelar a ansiedade?
Bom, modular, não estamos então a falar em tratar, estamos mesmo a falar em modular, não é? Ou seja, o que é que pode acontecer no teu dia-a-dia que te faça sentir mais ou menos ansiedade?
Dá-me um exemplo.
Por exemplo, se tu estiveres no dentista e perguntares se estás a sofrer com aquilo, há pessoas que não gostam, não é?
Sim.
Eu percebo.
Bom,
e então, no fim de uma destas brocadas, não sei se é assim que se chama, perguntas, doutor, quanto tempo é que falta para acabar o procedimento? E ele diz, não falta quase, só falta um dente, portanto daqui a no máximo 10 minutos está safo. Pronto, a tua expectativa é que aquilo vai terminar e, portanto, é muito diferente dele dizer assim, pá, não faço ideia e até gostava que parasse de me chatear porque eu estou a fazer aqui o meu trabalho. Portanto, eu não sei quando é que o procedimento vai acabar, você veio ao dentista, agora tem que confiar em mim. Portanto, agora vê, a vivência da tua ansiedade é completamente diferente. Porquê? Porque tu tens uma expectativa de previsibilidade ou imprevisibilidade. Por isso, por exemplo, até a pandemia foi geradora de muita ansiedade, porque isto era tudo altamente imprevisível. E também, além de ser imprevisível, era difícil de controlar. O controlo, tu controlares o assunto, pode ser vantajoso ou desvantajoso. Isto também está explicado no livro com muito mais pormenor, mas é engraçado, porque se a situação for extremamente grave, a sensação de controlo é negativa. Por exemplo, se tu tens um filho doente, gravemente doente, achares que consegues, que estás ali no controle da situação, ou seja, eu tive responsabilidade nesta doença, isso agrava muito a ansiedade. Se a situação for mais ligeira, normalmente a sensação de controle melhora a ansiedade. Mas para explicar isto melhor, só o livro 300 mil anos.
É curioso que tu também dás um exemplo, que é do botão. Se existir um botão que tu possas carregar.
Sim, exatamente. A ideia é, nem a sensação de controlo é uma coisa psicológica também. Ou seja, é mais importante tu teres a sensação e a percepção de que estás a controlar do que estares efetivamente a controlar. Há estudos que mostram, por exemplo, em humanos e também em animais, por exemplo, ratos, bem, nós somos animais, ratos ou primatas, que mostram que a sensação ou a percepção de que carregar num botão vai acabar um sofrimento qualquer, um suplício, vamos supor que, isto é horrível, é um bocadinho anti-vegan o que eu vou dizer, mas naqueles estudos animais em que os ratinhos estão a levar choques nos pés, não é? Se o ratinho achar que carregar no botão é o que está a fazer acabar o seu stress, isso melhora muito a percepção do stress, é engraçado. Mesmo não seja real. E no ser humano é a mesma coisa. Se o ser humano tiver a percepção de que está a controlar, mesmo que não esteja a controlar nada, ele vive aquilo com menos stress.
Deixem-me só dizer que a Rita, ouvinte da Prova Oral, envia um programa sobre insónias, quase que adivinhando que esse seria possivelmente o último tema que iríamos aqui falar sobre o sono e como é que a ansiedade afeta o sono. Deixem cá ver o que pergunta a Rita.
Olá, Prova Oral. Estou a seguir atentamente o programa. Houve uma questão que ficou um bocadinho por responder, que eu também tenho algum interesse. A minha ansiedade manifesta-se sobretudo em insónias e eu detesto ter insónias e depois acaba por ser um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Não dormir gera ansiedade, ansiedade gera falta de sono. Portanto, queria ver como é que o nosso convidado podia responder a esta questão. Muito obrigado.
Espetacular esta pergunta, porque ouvindo resumiu exatamente aquilo que eu disse há bocado, que é a ansiedade gera falta de sono e a falta de sono aumenta a ansiedade por vários mecanismos, porque... Portanto, já agora, uma pequena nota prévia, que é ter insónia é normalmente a consequência de alguma coisa. Portanto, é raro uma insónia ser primária em termos médicos. Ou seja, porque tu podes ter uma insónia primária. Há perturbações do cérebro que são só o sono está alterado. Pronto. Mas isso é raro. Na maior parte dos casos, ter uma perturbação séria do sono é uma consequência de outra coisa qualquer. Ou de uma doença médica ou de uma doença psiquiátrica, como, por exemplo, depressão ou ansiedade. Na ansiedade, enquanto que na depressão a insónia mais típica é a insónia terminal, o que é que isto quer dizer? Não é a insónia de que vai ditar o fim de tudo, é a insónia do fim da noite, ou seja, a pessoa acorda antes do despertador e não consegue dormir mais. Isto é muito típico na depressão. Mas na depressão, já agora, como a depressão muitas vezes também tem ansiedade, não só nas doenças da ansiedade, como na própria depressão, acontece também a insónia inicial, que é a pessoa vai-se deitar e não consegue adormecer. Começa a pensar nos problemas e o que é que vai fazer amanhã, e depois começa a pensar, epá, já só vou dormir 5 horas, vou ter um dia infernal. E fica tão ansiosa por só ir dormir 5 horas que já só dorme 3. Portanto, isto é um mecanismo pelo qual a ansiedade gera insónia. Mas depois, o sono tem uma estrutura. Não importa agora estar com pormenores, mas há basicamente fases do sono, não é? O sono primeiro é superficial, que é aquela fase em que estás no sofá e sentes que estás a cair num precipício e dás um sobressalto, por exemplo. Depois o sono vai-se aprofundando. O que é que importa saber? Portanto, o sono tem uma estrutura, tem ciclos. Portanto, tem fases, que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 2, fase 1, sono REM. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 2, fase 1, sono REM. Portanto, vai aprofundando e superficializando ao longo da noite. Por isso é que quando tu adormeces no sofá, às 4 da manhã acordas com a televisão altíssima, quando na verdade a televisão está exatamente no mesmo som que estava quando tu adormeceste. Só que, como tu dormiste muito profundamente e depois superficializou, foi suficiente para te despertar. Isto para dizer o quê? Cada uma destas fases tem uma função. Quando tu dormes muito pouco ou dormes muito mal, porque a ansiedade, e eu explico isso também no livro, a ansiedade perturba o sono em duração, portanto a pessoa dorme menos, mas também perturba as fases. Por exemplo, as fases mais profundas do sono ficam muito piores. As fases profundas do sono são as fases em que o teu cérebro está a fazer a reparação. Está a construir os neurónios que se estragaram durante o dia, está a pôr as memórias no sítio certo, está, no fundo, a reparar, a limpar o lixo que as células produziram no sono profundo. Ora, se tu não tens um bom sono profundo, o teu cérebro fica uma porcaria no dia seguinte. E isto, sucessivamente, vai agravar o funcionamento cerebral com ainda mais ansiedade.
Temos que acabar este programa. Não posso deixar de fazer, e também minha, mas esta é a última pergunta, que é, então e tratamento? Qual é o tratamento para a ansiedade?
Muito bem. Essa pergunta é muito fácil de responder, porque, como eu digo, o que está recomendado cientificamente é aquilo que deve ser recomendado. E, portanto, a ansiedade, e vamos, como eu digo, há muitas perturbações de ansiedade, falamos disso também, muitas perturbações de ansiedade diferentes, cada uma tem seu tipo de sintoma adequado a certa circunstância, mas na generalidade podemos dizer que o tratamento é psicoterapêutico e farmacológico, mas isto depende de situação para situação. Há situações em que a psicoterapia é o mais importante, por exemplo, as fobias. Nas fobias a medicação não tem grande impacto, grande interesse. A fobia é aquela ansiedade muito específica que tu tens, por exemplo, a cães ou uma coisa qualquer. Aí a psicoterapia é o que faz mais interesse e a medicação tem pouco interesse, a não ser que tu queiras tratar a ansiedade naquele momento. Mas depois, outros tipos de ansiedade, como sendo as perturbações de pânico, como sendo as perturbações de ansiedade generalizada e por aí fora, muitas vezes requerem medicação, porque é um sofrimento horrível ter um ataque de pânico. E ter vários ataques de pânico então é horrível. E começar a deixar de sair à rua e de conduzir, porque se tem medo de ter outro ataque de pânico, também é horrível. E aí a medicação é necessária. A medicação é, como eu disse, os antidepressivos, muito frequentemente. Há outras opções, mas muito frequentemente os antidepressivos da serotonina. E, por vezes, as benzodiazepinas numa fase inicial e depois tira-se. Normalmente, e quero esclarecer isto, faz-se a medicação durante um período, que normalmente é 6 meses, 1 ano, o que for necessário, e depois é para retirar. Portanto, as pessoas não têm que ter medo que vão ao psiquiatra e que vão ficar para sempre com medicação. Além de que a maior parte da medicação é muito inócua em termos de efeitos secundários. A psicoterapia faz outra coisa. Portanto, eu queria também chamar a atenção que as pessoas dizem assim: ah, eu prefiro fazer psicoterapia ou eu prefiro fazer só medicação. As coisas não fazem a mesma coisa. Elas não são mutuamente exclusivas e não se sobrepõem, no sentido em que cada uma faz a sua coisa e as duas coisas são
podem-se
muito importantes.
Podem-se complementar. Sim. Não temos mais tempo. Agradecer-te a ti, obrigado por teres vindo.
Acho muito obrigado.
Que foi bastante elucidativo este programa sobre um dos assuntos do momento, que é, de facto, a ansiedade. 300 mil anos de ansiedade é o livro de Gustavo Jesus que esteve em destaque nesta emissão. Já a seguir temos Bons Rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bom fim de semana a todos. Nós estamos de volta segunda-feira com a Joana Marques.
Obrigado.
Vou
bom fim de semana também. Dá um beijinho meu à Joana Marques, por favor. E pergunta-lhe se ela já leu 300 mil anos de ansiedade.
Será que já leu?
A humorista mais temida do momento.
Ele fechou o golo colocando uma cadeira na cabeça. Sim. A cadeira é essa que tinha sido arremessada pelo público.
Autora do podcast mais ouvido em Portugal.
Eu acho que há pouco racismo e ofensas no Masterchef. Só um palavrão ao outro quando eles se queimam a tirar coisas do forno. Bom.
Revelada na Antena 3 e transferida para a...
Começa a achar que Portugal tem um problema grave de amnésia.
Joana Marques está de volta à estação que a celebrizou.
Eu acho isso horrível.
Segunda-feira, dia 27.
Coitada.
Joana Marques diz que apontar é feio.
Bom.
Às 19h, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da prova oral.